Pecado não confessado é torturante para a alma sensível e dedicada a agradar a Deus. Tanto que tem pessoas que não contam com a minha concordância, e nesta onda generalizada de depressão, por exemplo, há muitos pastores, pregadores e psicólogos crentes e tal, que acham que a depressão, de uma maneira geral, quase totalmente, se explica como sendo consequência de pecado não confessado, pecado cometido repetitivamente e não tratado corretamente, não confessado. Então, a tal ponto o pecado não confessado leva ao sofrimento, que tem levado muitos a acharem assim. Eu não concordo que a explicação praticamente geral para a depressão é essa. Eu acho muito simplório isso aí. Mas, obviamente, eu concordo que muitos casos de depressão podem ser explicados desta forma, sim. Não é que é quase todas. É isso que eu acho, que há mil outros motivos, mil outras causas orgânicas, psicológicas, físicas, circunstanciais, mil coisas. Entendo eu, que entendo pouco disso, porque eu não sou médico, não sou psiquiatra, mas sou gente. Então você entende um pouco também, pelo bom senso, pelo seu próprio viver, pelo que você lê, pelo que você vê pessoas queridas ao redor com depressão. Então você adquire uma certa opinião, pelo menos, não autoritativa, como alguém que é da área, que às vezes é o contrário. Por ser da área, adquire tanta autoridade que termina sendo prejudicial, que se põe a conversar com autoridade tal, que nem tem, que é um assunto extremamente complexo, essa questão de depressão e de mente, e tristeza, melancolia, essas coisas. Mas eu pensei isso aqui só para mostrar que é tão torturante e faz tanto mal a um crente um pecado não confessado, que alguns chegam ao ponto de explicar toda a depressão por causa disto. Só citei por isto. Se você pecou, irmão ou irmã, e tem pecado diante de Deus, não confessado, e você sabe que tem pecado não confessado diante de Deus, e você se sente bem, tranquilo, alguma coisa está muito errada. Muito errada. A sua consciência pode estar completamente pedrada, cauterizada, como diz a Bíblia, insensibilizada ali. O Espírito Santo não se comunica mais com você, que é através da nossa consciência que o Espírito Santo fala conosco, mexe no nosso coração, nos inclina para lá ou para cá, mas quando a consciência vira uma pedra, acabou-se. Então, tenha muito cuidado com isto, especialmente se tem irmãos que você ama, que você respeita, que lhe conhecem bem, dizendo, rapaz, isso aqui não está certo. Tu tá agindo assim, né? É, rapaz, não está certo. Não, mas não tem problema. Rapaz. Aí, conversando com outra pessoa, com outro crente, em outro contexto, está fazendo assim, Zé? Isso está certo? Está funcionando? Fique atento para essas coisas, porque não vale sempre dizer, mas a minha consciência está tranquila. Que consciência? Qual é a saúde da sua consciência? Se a sua consciência está sensível, afinada com Deus, numa comunhão limpa, bonita com Deus, vale muitíssimo, muitíssimo, você dizer, minha consciência está aprovando. Ah, que ainda não é 100%, ainda não é um argumento 100% convincente, mas já é bastante significativo você poder dizer, minha consciência está aprovando. Mas se a sua consciência está endurecida, está valendo nada, você vai fazer a coisa pior e dizer que para você está tudo tranquilo. Então, tenha cuidado, irmão ou irmã. O fato da sua consciência estar bem e não estar lhe acusando de nada, não significa obrigatoriamente que você não esteja em pecado e precisando urgentemente tratar diante de Deus.